Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite!
Boa noite! Quase gasguei.
Eita lasqueira. Tá bom. A gente tá gravando na segunda, eu fiz academia, caminhada, tô tudo dolorido. Tudo me fudendo aqui, levanta supino, se cagando todo.
Ai.
E vamos que vamos. Mas é isso. Tô cansado, mas tô vivo. Isso aí que é a parte importante. Bom... Como é que vocês estão, meus queridos ouvintes? Eu tô bem, gordo, que saudade. Então, você tá bem, eu tô melhor ainda, esse é o mais importante, mas só deixando aquele recado, né, que esse programa é proibido para menores de 18 anos, moleque. Sai daqui, desliga agora. Tem menos de 18 anos? Pode desligar, tá? Pode parar aqui, você para aqui, vai pra outro local lá, ver outras coisas que você quer lá. Vai ver o Kogos. Vai ver pra tua galera, não é aqui não, tá? Bom, é isso aí, vamos que vamos, já tá preparado. Agora gostaria de saber como é que tá o meu quem humano, senhor Wesley Bruno, o traficante do amor de Araçatuba. O senhor está bem?
Cara, eu tô... tá tudo bem, tá tudo certo. A semaninha foi tranquila até, tive que trabalhar hoje, segunda-feira, não queria ir, porque amanhã é feriado, né? Mas tamo aí. Tive um aniversário no domingo, né, de infantil, comi bastante. Cara, a melhor coisa que tem é aniversário infantil, né, você come docinho, come as comidinhas, salgadinho, é muito bom. Eu não aguento aniversário mais de adulto, só de criança que eu vou agora. Mas de resto, cara, tá tudo certo. Joguei o joguinho aí que a gente vai falar hoje, né, joguei bastante até, e é isso. Fora outras coisinhas aí que estamos fazendo, mas isso aí é pra outra hora pra falar.
Tá aí, perfeito. As palmas aí para o nosso homem. Bom, ai meu Deus. Mano, você sabia que... Ah, o Wesley sabe, eu já falei. Eu tenho um problema, né? Aí, de todos os outros problemas. Eu não decoro data, não decoro número. Então eu não sei o aniversário de ninguém. Se a pessoa não me avisa, eu não sei. Mano, eu não sei o aniversário da minha mãe. Eu não sei nenhuma senha de nada que eu tenho. Eu não decoro o número.
Caderninho mágico.
Mano, é tudo lá. Então, tipo, eu acho que da parte do meu cérebro, tá ligado? Apodreceu essa parte. E cresceu a parte de eu decorar, como é que chama? Evento. Então, tipo, se aconteceu alguma coisa em 2006, tá ligado? Eu lembro exatamente o que aconteceu do começo da noite até o fim dela. Exatamente, até as coisas que se falou, tá ligado? Mas pra número foi pro caralho. Não tem mais. A cachaça comeu naquela época. O fígado voltou, mas essa parte não voltou, não. Então eu não sei número. Eu não sei. Se o Wesley chegar e me falar, faça aniversário tal. Amanhã eu esqueci. Eu não sei. Não sei mesmo. Então, tipo, eu sempre tive esse problema aí. Teve uma época, há muito tempo atrás aí, quando eu me relacionava com o sexo oposto. Que agora eu já não tô mais relacionando com nada, nem com o oposto, nem com o meu, nada. É só minha mão. Eu sempre tive esse problema. Eu não decorava data nenhuma. Você tá ligado que mulher, mano, exige que você saiba aniversário e quanto tempo fez que tá namorando. Mano, eu não lembrava nada. Nunca lembro. Por minha sorte é que eu sou muito displicente. Eu cago, tá ligado? Então... Mas é isso aí, só pra deixar claro. O do meu eu lembro, mas, mano, ano passado eu esqueci o meu, tá?
Acontece. Eu também tenho um problema, assim, com data, tanto que eu compro aqueles calendários de mesas, tá ligado? Pra deixar no serviço, pra eu saber os feriados. Mas é mais pra anotar as coisas também e tal, porque eu esqueço tudo, filho. não lembro nada, não.
Não, por exemplo, a gente tá gravando na segunda, amanhã é feriado, eu fiquei sabendo hoje.
Ah lá.
Eu não sabia, não tinha a mínima ideia. Aí tava lá feriado, pô. A parte boa do que feriado pra mim, né? Sempre rende um pouco. Bom, agora eu...
Você é careca!
Eu tô bem. tô cansado, meio dolorido, com calor, estressado. É o de sempre, né? Eu tenho pouco tempo pra tudo, sem criatividade pra nada. É isso. Mas vamos que vamos.
Hoje o episódio vai ser bom.
Já viu, né? Tá daquele jeito. Eu não tenho lá grandes novidades, só que eu tô achando esse ano aqui, cujo estás aqui, o mais fraco pra games, assim, dos últimos 10 anos. Fácil. Ó, eu tava vendo, porque daí eu vou vendo os influencers, né? As influencers ali da Twitch, porque se eu for ver alguém jogando, pelo menos tem que ser uma mulher, né? Eu não gosto de ver um homem jogando nada. Então deixa a mulher ficar no canto ali, enquanto o jogo tá acontecendo. Eu fui ver aquele Crimson Desert, que saiu. Vi os vídeos, vi a galera jogando. Mano, é o Skyrim com mod, tá ligado? Não vai pra lugar nenhum, não tem nada. Não tem um ponto central. E tipo, você pode fazer tudo. Você cuida de cachorro, brinca com o gato, voa, solta magia, usa espada, faz tudo. Tem tudo lá, menos história. Aí eu... Então achei um saco. Aí saiu o Pragmata. Fui ver, eu achei bem mal mesmo, tá? Tá ligado? The Surge pra mim é bem melhor. Eu achei fraquinho, tá? Mas que nem eu falo, eu achei. É tudo culpa minha. Às vezes o bagulho é bom, nossa, gote o caralho. Mas nada nesse ano tá me interessando. Nada, nada, nada. Provavelmente vai ter o GTA 6, né? Esse ano, que vai ganhar tudo mesmo, foda-se. Eu não joguei nem o 4, então não tem interesse nenhum em GTA 6. Resident Evil 9 aí, aparentemente voltou pra ação, então é Leon no piruleta, é o caralho, que já me enche o saco. Marvel Wolverine caguei também muito pro Wolverine.
Esse ano também, né, eu acho.
Esse ano. Só tem três coisas que abre meu interesse, tá ligado? Só três coisas. O Control Resonant, que é o Control 2, a sequência do Control. O Fable, que vai sair. E o Silent Hill Townfall. E também vai ter aí a volta da Lara Croft, né, de verdade. A Tomb Raider de verdade. Mas mesmo assim, a real é que, mano, não tem nada que vai dar meu dinheiro.
Tem só mais um que eu tô curioso, mas eu não lembro se sai esse ano, que é o... Aquele de Samurai, esqueci o nome daqui a pouco. Eu ia falar, esqueci. É o Onimusha. Acho que o Onimusha sai esse ano também. Ah, aquele lá, tá, eu tô meio curioso. Não que eu tô querendo muito esperando, mas tô curioso, né? Vamos ver.
Dá curiosidade, né? Faz tempo, tudo. Uhum. Mas é aquele negócio. Todo esse jogo aí, talvez eu vou comprar daqui uns 5 anos, quando a promoção tiver 90%, tá ligado? Não, nenhum deles, assim. Talvez o Silent Hill Townfall é o que mais me interessa ali. Mas não é o ano pra mim, não. Tá ligado? Pelo jeito.
Sempre aparece um indie aí que surpreende, né? Vamos esperar, vamos ver.
É os indie que ainda me traz alguma coisa. É o cenário indie. O AAA, mano, muito difícil. Tanto que, mano, eu quero ver o Lara Croft de novo. Tá ligado? Eu tô interessado em ver a Lara Croft de novo. Eu vou pagar pra isso? Não. Mas, porque, né, aqui não tem como. Mas é isso, o negócio é jogar coisa de velho mesmo, que eu faço. É coisa velha, a gente traz jogo velho aqui. O bagulho saiu há mil anos atrás, na época que eu ainda saía do meu quarto. Mas é isso. Você quer ajudar a gente a comprar jogo novo? Ai, gordo, queria tanto você comprar. Fala de lançamento. Não tem dinheiro. Como é que ele vai falar de lançamento? Não tem como falar de lançamento aqui. Então, se você quiser ajudar, já sabe. controle3oficial@outlook.com, nosso Pix, tá? Você dá dinheirinho pra gente. A gente vai ficar super feliz, tá? O Alvanista voltou, que é a rede social gamer brasileira. Tá lá. Às vezes eu entro lá, é bem legal, é bem divertido. Então, se você quiser entrar lá também, é legal. Quer dar dinheiro pra mim e pro senhor Wesley, entre no nosso site www.controle3.com.br, que tá todos os episódios, tudo bonitinho lá. Mas nós temos um jogo para falar hoje, tá? E esse aqui é um bagulho, é tiro mesmo, eita, é fazer buraco na galera, mas é isso aí, temos um jogo. Senhor Wesley, que jogo nós vamos falar hoje?
Bom, hoje, né, a gente tá trazendo um game de PlayStation 2, e ele saiu também pra PC na época, que eu lembro, eu tinha uma versão pro PC também, da Marvel, de um anti-herói ali, quase um vilão, né? Mas muita gente gosta dele. A série também bombou bastante, né? Que acabou saindo esse tempo, essa época agora, né? Mais recente, pela Netflix ali. Mas a gente vai falar sobre um game um pouco mais antigo. Se eu não me engano, eu tava me recordando, esse game saiu bem na época daquele primeiro... Não o primeiro filme, mas um dos filmes ali da primeira leva ali que saiu desse... desse game, né, dessa franquia. Então hoje, né, a gente tá trazendo The Punisher. I got a glimpse of heaven once. They stole it from me. This isn't vengeance. It's punishment. I never smile. But if I did, this would be it.
O homem tá putaço vendo a vagabundagem aí andando pelas ruas. Tá chegando a bala, não tem por onde escapar. O homem chegou, é foda.
Só pra complementar, né, o filme que eu tô falando é o que lançou em 2004, e é aquele que tinha o John Travolta, não sei se você assistiu.
Tô ligado.
Tá ligado? Eu acho que... ele saiu nessa época também, o jogo. Então ele foi... Tipo, ligaram um pouco com o jogo, com o filme e tal, mas tem muito pouca referência, tá ligado?
É, ainda bem
que aquele filme... aquele filme é complicado.
É triste,
aquele
triste.
Filme da sessão da tarde, sabe? Mas um pouco mais adulto, sei lá.
Não tem jeito. A versão da Netflix que a Netflix tem lá agora, que não era da Netflix, era de outro ano, não lembro. Ou era da Netflix e outro comprou, não sei. Aquela era muito boa. Aquele cara fez o... É da hora. Tudo bem, todo episódio, quando ele tá puto, ele fica... tá ligado?
Acho que ele era da Netflix, primeiramente, e depois ele passou de volta pra Disney. Então acho que agora ele tá na Disney.
Ah, tá. Bem a cara da Disney.
É. Viu que fez sucesso, comprou de volta. É assim.
É, a Disney não tem jeito. Ali o Mickey ali, falou, ah, meu, botou dinheiro na mão do Mickey, meu amigo.
Me deu dinheiro.
Bom, é isso. Tá aí, The Punisher, Frank Castle, maluco, louco pra despejar bala em todo mundo, tá ligado? Bom, é isso. Agora a gente tem que saber quem é que fez The Punisher e como o senhor Wesley vai falar aqui a história. Então deixa que eu falo, pode deixar com o pai, que eu vou falar a gringaiada toda aqui. Bom, a developer foi a Volition, a publisher foi a THQ, diretor Jeff Carroll, produtores Rick A. White, James Tsai, Michael Hawkins, designer Sandeep Shekhar é foda, Luke Schneider, programadores Chris Helvig, Mark Allender, artistas Jason Whiteside, Kelly Snapka, escritores Michael Brault, Garth Ennis, o homem, Jimmy Palmiotti, Chris Berholt, compositores Sonic Fu, Corey Jackson e Gerard Marino. Séries The Punisher, da plataforma PlayStation 2, o Windows, podia estar na Steam, mas não tá. Então pode piratear. Xbox e mobile phone, pra você jogar no seu celular ali. Eu acho que deve ser Java, né? Eu não sei como deve ser esse jogo.
Eu acho que lançamento, eu já joguei esse. É Java.
É Java. Lançamento, América do Norte, 18 de janeiro de 2005. E na União Europeia, 4 de março de 2005, tá? Gêneros Action Adventure e Third Person Shooter. Modo Single Player, graças a Deus. Eita, PlayStation 2, que beleza. Não tem como ficar botando coisa online. Tem o Resident Evil Outbreak, que é online no PlayStation 2, e ele é legal. Tem servidor, se você tiver o cabo de rede colocar no PlayStation 2, você acha servidor para aquele jogo. Mas eu não sei se vale a pena puxar o cabo não só para isso. Bom, é isso aí. Tá aí, tudo faladinho, do nosso querido Frank Castle. Então, o senhor Wesley ali, ele falou comigo antes, ele resolveu que vai falar todos os 5 primeiros quadrinhos aqui do Punisher, antes de começar a história do jogo e depois fazer toda a conclusão. Então, provavelmente uns 25 minutos, 30 minutos aí de história pra vocês, tá? Vamos lá, senhor Wesley, pode falar tudo.
Bom, infelizmente não vou fazer isso, porque eu não li os 5 primeiros quadrinhos. Conheço a história. Tomei. conheço a história, a origem, né? Porque eu assisti os filmes, né? Esse filme de 2004, belíssimo. Então eu conheço a história. Mas enfim, eu vou, né, começar com a história do game mesmo, né? Vamos lá. É, a narrativa começa, né, com o Frank contando meio que retrospectivamente tudo o que aconteceu, porque ele acabou de ser preso e levado pra Wicker Island, que é uma prisão ali, uma ilha, né? Antes disso, ele tava ali num confronto com uma máfia da Yakuza, ele acaba matando muitos capangas e tal, e logo no final disso a polícia aparece, acaba levando ele, né, preso pra essa ilha e tudo, e a história começa a ser contada ali, ele num interrogatório. Ele tá sendo interrogado pela policial Molly e o policial também Mart. E eles estão ali perguntando, né, tudo o que aconteceu e tal. E ele vai contando desde a... retrospectivamente, né? Desde a primeira ali, a gente entra na primeira missão, vamos dizer assim, né? Na primeira fase. Que aconteceu, né, 3 semanas antes do acontecimento dele ser preso. Onde o Frank tá ali, tá andando ali pela cidade de Nova York e tudo. Ele acaba encontrando um cara ali, um bandido querendo roubar uma moça, a bolsa dela. Ele acaba batendo nele, né? Aí depende do que você vai fazer, né? Vai matar, vai bater, enfim. Aí conforme ele tá andando, ele vê um prédio que começa... ele vê, tipo, tiros e pessoas caindo ali do prédio, meio que um prédio abandonado. E ele vai lá, né? Ver o que tá acontecendo, vai investigar. Ele vê que é um centro ali de tráfico e tudo. E que tem diversos capangas e tal. E ele vai lá, né? Resolver na bala. Começa a matar todos os bandidos e tal, aí quando ele chega ali meio que no final, ele vê que tem um... meio que o chefe ali daquela operação, de tudo que tá acontecendo, e ele acaba descobrindo que é meio que uma... essa operação é feita pela família mafiosa Gnussi. Ele acaba descobrindo também um veículo... na hora que ele acaba de interrogar esse último bandido, né, que tá ali, ele desce de volta ali o edifício, tudo, e um carro sai, quase atropela ele. Ele acaba pegando, né, o número do carro ali, a placa, consegue rastrear ele e ver que esse carro acabou indo pra um desmanche, que também é da família Gnussi. E ali ele continua ali, essa seria a segunda missão, né, ele continua ali investigando e tudo, ele vê que tem uma rede bem maior do... em volta de todos esses eventos que ele tá vendo, do crime que tá acontecendo e tudo. E é basicamente isso, senão eu vou acabar contando a história inteira. Mas é ele atrás dessa, de início, né, dessa família mafiosa, a Gnussi, pra acabar com toda essa quadrilha ali, com todo esse esquema criminoso que tá acontecendo ali em Nova York.
Tá aí, magnífico, as histórias de Frank Castle, Francisco Castelo, Chico Barraco. Aí que seria aí a localização brasileira. Nosso querido Chico Barraco, ele é maluco, o homem é doido.
O homem
O homem é pancada. Pancada, zum zum, totalzinho da ideia. Ele não bate certo. Ele tem esse problema aí. E é interessante, como só pra ali no começo, pra chegar na família ali, a Ganute ali, ele mata metade dos cracudos dos Estados Unidos, tá ligado? É impressionante, cara. Ele vai pegando e matando as pessoas simplesmente, sem problema nenhum. Ai, meu Deus, esse Chico Barraco, eu vou te contar. Bom, é isso aí. Eu vou trazer agora os gráficos. É o seguinte, cara. Vamos trazer aqui uns probleminhas e umas soluções aqui. Pro padrão de 2005 do PlayStation 2, ele é competente, mas ele é fraco, tá? Quando a gente fala assim, ele é fraco, tinha coisa assim muito... Mano, God of War, Metal Gear Solid, o 3, tá ligado? Então você vê que tem uma diferença assim bem brutal ali na parte gráfica. A Marvel não quis soltar tanta grana assim não, tá ligado? Então eles... É bem capado a parte gráfica ali no PlayStation 2, mas ele consegue sobressair essa tretinha aí de problema gráfico, tendo até que um level design bom. Eu acho que ele sofre no gráfico, mas o level design funciona. Então você vai ter muita porta, alguns quartos assim. Essa é uma parte que eu gosto, tá? Quando você tem um local, está aí na primeira fase, entrou ali onde tá os cracudos. Aí tem os cracudos assistindo TV, daí eles estão conversando entre eles. Então, tipo, tem uma ambientação. Algumas vezes você entra numa sala e não tem nada. Que é justo, né? Você não precisa entrar em todos os locais de um prédio e todos os locais tá acontecendo alguma coisa. Então, às vezes, não vai ter nada, alguma coisa assim. Tem arma pra caralho ali. É uma coisa impressionante. Todo lugar que o justiceiro vai, tem arma pra caralho, cara. É impressionante.
Estados Unidos, toda né? essa...
Estados Unidos, é daquele jeito. É escola, é tudo assim. Aí o... é aquele negócio. Então a ambientação eu gosto muito, tá ligado? É os caras conversando. Você vê um cara ali encostado numa pilastra. Tem a fase ali do... que você, na segunda parte da fase, você entra numa oficina mecânica, então tá os mecânicos, tão conversando entre eles, tem um ali que tá encostado no carro. Então você vê as coisas acontecendo. E o clima é sempre sombrio. O clima do HQ é sombrio, tá ligado? Sujo, industrial, essa parada toda. Ele tem essa imersão dessa parada urbana. Da, tipo, a parte extremamente perigosa dos Estados Unidos, tá ligado? E o justiceiro só se mete ali com gente ali bandido. Outra coisa que eu acho bastante interessante é o ragdoll. Tipo, quando os caras morrem e eles caem no chão, é bem fidedigno, tá ligado? É difícil você ver isso. É, às vezes o cara cai como uma tábua, assim, tá toque, tá ligado? Ou às vezes é...
desativa
é,
a física, né?
É. Aí vai, pof, no chão. Ou às vezes é demais. Tipo, o cara vira um bagulho de trapo mesmo. Não, é bacana. Você mete um tiro de 12 no cara, o cara dá dois passos pra trás, tá ligado? E cai no chão. Ou alguns começam a gritar, outros começam a chorar, do jeitinho que seria mesmo se o nosso querido Chico Barraco entra num lugar, o bagulho fica louco, mano, a gente chorando, bicuda no cachorro, grávida chorando, caindo no chão, tendo bebê, o bagulho é louco. Então eu gosto bastante da física e toda essa parada. E outra coisa que é bastante interessante nisso aí, ele tem essa censura, né? Então, tipo, na hora que o bagulho vai ficar louco mesmo, que ele vai pegar uma serra e partiu o crânio do cara no meio, ele deixa preto e branco, tá ligado? Por que que é isso? Que é pra eles poderem vender, não ficar a parada do mais 18, tá ligado? Por causa de sangue. Então, não que não tenha. Aliás, tem muito. Mas naquele caso, assim, de você pegar de crueldade, então eles botaram aquela paradinha preto e branco ali. Eu acho interessante a ideia, né? É pra ele poder vender pras crianças também. Pra ver toda a tortura que eu... O Chico Barraco faz nos cracudos. Bom, acho que é essa parte. O gráfico é fraco, mas eu também coloco a competência da gameplay visual em cima disso, a competência de ambiente em cima disso. Mas é inegável, pra mim, assim, o gráfico ele é fraco. Ele é fraco. Infelizmente, ele é fraquinho. É umas paredes que é tudo igual, essas coisas assim. Mas é isso. Ou eu tô errado, Wesley. Ele é uma obra de arte aí, gráfica, eu não tô sabendo falar.
Não, cara, nessa parte gráfica você vê que muitas sprites são repetidas, muitos inimigos também são muito repetidos. Você vai ver uma variedade mais conforme você vai avançando a história. Aí você vai, por exemplo, pegando outras gangues, né? Que nem eu falei, tem a Yakuza, tem essa gangue aí do Knuce. Então você vê que é muito repetido até os inimigos, né? Os próprios capangas ali, né? Os bandidos. Mas as fases também são bastante repetidas, vamos dizer assim, né? As sprites e tudo. Mas que nem você falou, a ambientação é muito boa. Tem algumas fases... acho que a fase que é maior, assim... ela é bem linearzona, né? Mas a fase maior que você tem ali é numa ilha, que você tem aí um campo mais aberto, mas também não é muita coisa, sabe? É bem pequena, assim, pros padrões, né? Pro PlayStation 2 tinha jogos já, né? Tipo, próprios GTAs e tudo, que era mundo aberto. Mas essa fase é um pouco maiorzinha, mas ela ainda é bem linear. E eu acho que a parte gráfica, sim, é mais nessas partes também da física, que nem você falou, que é das... interrogatórios e execuções, que aí eu acho que ele brilha bastante, né? Que nem você falou, você deu ênfase na física dos inimigos, né? Quando eles morrem, quando você tá fazendo algum interrogatório, é muito interessante. Você vê que tem muita articulação, sabe, nos personagens, então essa parte é muito, muito interessante. Quando eles morrem também, não é aquela coisa quando você tá no interrogatório e acaba matando... ah, morreu e desativou, né, que nem você falou, o personagem. Ele fica ainda, sabe, do jeito que era pra matar e tal, ele fica ali, sabe? É bem fidedigno isso. Mas, de resto, assim, é bem simples, né, vamos dizer assim, o gráfico. Eu acho que o que tem mais, assim, detalhes mesmo é o próprio Frank, sabe? Como personagem, assim, como caracterização, eu acho ele bem interessante. Ele acaba mudando, né, dependendo da fase... a roupa dele, eu acho também interessante. Eu gosto bastante, né, que nem eu falei nessa fase da ilha, que aí ele coloca uma, tipo, ele pinta o rosto, sabe, vai pra guerra e tal. Eu acho interessante. Mas de resto é bem simples mesmo, assim, os gráficos e tal. Mas não é nada que vá prejudicar a experiência, eu vejo. É um ponto, né, a se levantar do game.
Tem uma parte que eu acho bastante interessante daquela fase lá que do enterro, tá ligado? Tá o velório, tá a galera toda no velório, ele tá lá dentro do caixão, aí você aperta o botão pra ele sair, pum, ele crava de bala tudo que tá na frente dele.
É legal que tá todo mundo mesmo, sabe? É a cabeça baixada e tal. Aí ele levantou, ai, começa a correr, tentando abrir a porta, é da hora, aquela parte é da hora.
Daí ele só larga o aço, é peteco, 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 não quer saber quem é mulher, tá quem é homem. Duas
metralhadoras zona, aquelas de que você coloca, mano, um pedestal e ele lá.
Se mexeu, meu amigo, se fudeu ali, não tem jeito, é granada, é o pau torando. Aí ele sai e mata mais gente. É legal que ele tem essa ideia de que se tá dentro de um prédio e de bandido, todo mundo é bandido. Eu acho que ele não pensa muito. Só crava de bala. Aí às vezes tem que salvar um ou dois infelizes ali. Aí eu acho errado, eu acho que tem que matar também. E acho que o negócio
que é sair lá. O que ele tá fazendo lá, né? O que ele tá fazendo lá?
Boa coisa não é, né? O que você tá fazendo aí? Ah, não. Aí eu cravar de bala. Não, tô brincando, gente. Pelo amor de Deus, não pode sair fazendo essas coisas, não. Deixar clara a parada, porque assim, que é uma sátira. Eu gosto de brincar disso, porque a galera gosta de... Que nem aqueles caras na academia, ó. Até você vê a galera com um negócio do Punisher no peito. Nossa, porque é... Ele é cafeira, não sei. Mano, pra quem conhece a história do Frank Castle... E, mano, ele é antimilitar, tá? É bem importante dar essa parte. Ele respeita militares e colegas da parte dele, mas ele é anti toda a parte militar dos Estados Unidos. Ele faz crítica o tempo inteiro sobre a organização militar dos Estados Unidos. Então, tipo, ele não gosta dessa galera. E ele também deixa claro que ele não é herói. Ele não é nem anti-herói. Ele não é anti-herói. Cara, ele tá muito mais perto de um vilão. Então, tá, só deixar essa parte, porque senão a galera... Vai ficar achando aí que o bandido bom é bandido morto. Não que no jogo não seja. No jogo é pra caralho. Valeu, pai do céu. É trauca, trau, prau, prau. Só trabuco comendo ali. Pega duas e traca e joga. Pega taco de beisebol e enfia no rabo. O bagulho é louco. Mas é isso. Só pra deixar essa parte clara aí. Antes que as pessoas achem que eu tô metendo louco aí o Capitão Nascimento. Bom. É isso aí, essa parte. Agora é só falar das músicas e efeitos sonoros. A parte do departamento de áudio aqui, mano, da atmosfera, é muito boa. É muito boa. A dublagem é do ator do filme, tá ligado? O cara que interpretou o filme aí de 2004, que o Wesley falou, é aquele maluco que faz o Frank Castle, toda a dublagem. É legal. É bacana. É, não tenha muito problema.
Thomas James, se eu não me engano,
isso, é o nome dele. Isso, Thomas Jane. Ele, não que seja muito difícil você fazer o Punisher dublado, porque, mano, ele é bem monossilábico, tá ligado? Sim, tá bom. Onde é que tá o vagabundo? É isso aí que ele fala o tempo inteiro. Vozona rouca, mas é da hora, muito bem feito. E todas as dublagens feitas ali da ambientação é boa, cara, é realmente boa. E ali, a atmosfera de música do jogo, porque é aquela parada de filme mesmo, cara. É orquestrada... quando a ação começa, o tom aumenta. Quando você entra numa sala mais perigosa, é a mesma música, só que na melodia diferente, mais lenta. Então tem um trabalho muito bom. E os efeitos de som é muito bom. O efeito de soco, o efeito de arma aqui é magnífico, tá? É, engateando a 12, é tchac, tchac, tchac. E você escuta o outro ali carregando e o pau torando. Aí você fica puto, que você tem a barra de ficar puto, né? Aí quando o homem fica puto, aí é faca comendo na cara de geral. É bastante interessante todo o efeito de som, tá? E a trilha sonora também. Eu não tenho nada pra reclamar não, mano. Nessa parte, música aí e tudo, eu acho bem interessante. Só que eu gosto mais da música e da parte da ambientação sonora do meio pra trás. Eu acho do meio pra frente, eu acho daquela parte que tem aquela missão. O último cara que sobrou da família ali, e que ele fica ali no meio é o topo de uma casa abandonada, que você tem que ficar seguindo ele, parece um labirinto, o cara chato pra caralho, fica fugindo. Daquela parte pra frente, eu acho que desce um pouco nas músicas. Eu acho que as músicas ficou muito legal no começo, tá ligado? Dali pra frente, eu acho que ficou mais repetitivo, entende? Mas é só eu achando, isso aí não muda nada, as músicas são muito boas, os efeitos sonoros são muito bons. É isso, Wesley?
Cara, sim, essa parte assim de músicas, ela traz uma ambientação muito legal. Ela se acaba subindo, acaba subindo um pouco mais na hora que tem uma luta com os chefes. Tem um que eu acho que é uma das melhores músicas assim, do game, é um chefe que ele, eu não sei o nome dele, talvez ele seja até um inimigo do próprio quadrinho, que ele tem uma mão, que ele tem uma arma, sabe, implantada na mão. Aquela luta ali é da hora, a música dela é muito boa mesmo. Mas o restante, assim, ela é boa, mas eu acho que essa pra mim é uma das melhores, sabe? Fora isso, né, fora nessa parte de chefes e tudo, na parte da ambientação também ela é muito interessante, aquela coisa mais sombria. Eles deixam um pouco mais baixa a música pra colocar a parte do tiro, é coisa voando, é inimigo gritando, essas coisas. Então, esses efeitos, assim, acabam se sobressaindo no game. É isso, cara, assim, essa parte musical pra mim não tem muito segredo, sabe? Mais ênfase nesse chefe aí, nessa música que eu gosto bastante desse game, mas o de resto ele entrega ali, fora os efeitos das armas e tudo, é bem interessante.
Aí, show de bola, pau torando, homens sovando bala na cara de todo mundo. Bom, agora vamos trazer aí a gameplay, mecânica, tudo que o Wesley quiser trazer, que ele achou interessante, senhor Wesley, pode trazer aí. Porque agora é a hora, manda ver.
Bom, vamos lá. O game The Punisher, né? Ele é um game de... Ele é de tiro, basicamente, né? Não tem muito segredo. Vai ser em terceira pessoa ali, com mecanismos também de ação e tudo. Você controla, obviamente, o Frank Castle. Você tem o seu sistema de movimentação ali padrão, né? 3D. Só que o interessante é que você consegue colocar duas armas na mão do Frank. Então você vai atirar com os gatilhos, né, ali. Se eu não me engano, acho que é o R2 e L2. Então, cada lado, né, é uma mão ali, né, que você tá segurando a arma que você atira. Quando você tem duas, obviamente. Se você tá com... aí você tem uma variedade enorme, assim, de armas. Você pode carregar com você armas pequenas, que seriam pistolas, né, ou mini metralhadoras ali pequenas, que aí você consegue carregar duas mesmo, ou armas maiores, que seriam, por exemplo, espingardas ou metralhadoras, submetralhadoras grandes, que aí você consegue carregar ela e trocar se você tiver uma só, mas se você também consegue pegar duas, então ter, por exemplo, duas espingardas ali, uma em cada mão, só que aí você não consegue trocar, quando você troca você perde uma, entendeu? Então, assim, é só pra você ir jogando, assim, com essas armas maiores. Com as pequenas, sim, você pode pegar e tudo. E você não pode intercalar que fala, né? Por exemplo, tem uma mão tá com uma pistola, outra mão tá com uma metralhadora. Você tem que estar com o mesmo tipo de arma, né? Nas duas mãos. Enfim. E aí, cada uma tira, né? Que nem eu falei, com um gatilho e tal. Você também tem a opção de dar um ataque... de perto ali, na mão mesmo, seria uma finalização, que o Frank chega, agarra o inimigo e mata ele na hora. Você consegue também agarrar o inimigo e fazer ele de escudo humano, né? Você coloca o bandido ali na sua frente, aí você fica com uma arma só na frente ali, apontando e atirando enquanto os inimigos vai atirando em você. E, na verdade, você não perde vida, né? Vai batendo nesse inimigo que você fez de escudo. Outra mecânica também, né, que acho que é o diferencial desse game ali, que é quando você consegue também agarrar um inimigo e fazer um interrogatório com ele. Na hora que você tem essa opção, você abre ali, nativamente, você abre uma 4 opções pra você fazer ali de interrogatório. Um seria no soco, né, você vai dando soco até ele confessar ou falar. Ele vai ter uma barra ali, né, vai abrir, subir uma barra, que vai ter, quando você chega no meio ali, a barra fica no laranja, se eu não me engano. A barrinha vai subindo, né, conforme você vai fazer o interrogatório. Quando ela tá no laranja, ela dispara um timer. Quando esse timer ele zera, é porque você conseguiu fazer o bandido ali, o inimigo, falar, né, o que você queria. Se não, ela vai, tipo, descendo, aí você tem que resetar, ela reseta o timer, enfim. Que nem, né, tem 4 tipos nativos ali, que seria no soco. Estrangulamento, você bater a cabeça do inimigo no chão ou com a arma, né? Pressão, assim, de atirar ou não, aí o inimigo vai falar. Fora isso, você pode interagir também muito com o ambiente. Então, dependendo de onde você tá ali, ele vai aparecer umas caveiras brancas, que seriam pra você fazer um interrogatório especial. Que aí, cara, é diversos e diversos mesmo. A criatividade ali dos caras foram embora. cara, é tipo você pendurar o inimigo de um prédio, sei lá, é pegar, que nem, né, tem essa fase ali do... que você tá na mecânica, né, tem aquelas prensas, você coloca o cara embaixo de uma prensa, começa a fazer um interrogatório, cara, diverso, tem até no zoológico, você consegue fazer com animais, enfim, vai da criatividade, vai da criatividade de vocês aí, né, pra quem não jogou. E também tem as finalizações especiais, que aí seriam umas caveiras também, né, do ambiente pra você interagir, umas caveiras laranjas, que ali você, né, agarra o inimigo, né, de escudo humano, leva até ele, e aí você ativa, você faz uma finalização especial ali. Tudo isso, né, engloba também que ele tem um sistema de pontuação no game, então conforme você vai matando os inimigos, vai fazendo as coisas, interrogatórios são bem sucedidos, você vai ganhando mais pontuação. Essa pontuação, ela serve não é só pra, tipo, ganhou mais pontuação, beleza. Ela é como se fosse, entre aspas, uma experiência, né? Porque quando você vai pro lobby depois do jogo, né? Depois daquela missão, você volta ali, você vai meio pro apartamento do Frank. E ali você tem a opção de desbloquear habilidades ali, né? Por exemplo, mais munição, um pouco mais de vida, ficar mais rápido, enfim. Ter, tipo, um colete, né, você ser mais resistente a balas, enfim. E tudo isso você consegue, né, com essa pontuação que você pega conforme você vai jogando ali, né, vai matando os inimigos. Também vai ter um modo que seria meio que o especial do Frank, né, que é uma barra azul que você vai subindo conforme você vai eliminando os inimigos, fazendo interrogatórios, enfim. E aí você ativa ela, você entra no modo de frenesi ali, um modo entre as berserker, vamos dizer assim, né, fica em fúria. Que aí você começa, fica tudo preto e branco, né, meio tremido, é isso aí mesmo. Os bandidos ficam assim. Aí você começa a jogar um monte de faca e bate nos inimigos, você fica invulnerável. Esse modo é muito, sabe, tipo, você fica invencível e conforme os inimigos vão te batendo, você vai ganhando vida. Enfim. É um modo quebrado lá. E aí vai até acabar esse modo e tal, e é isso. E o game é muito linear, né? Ele vai contando a história, né? Que nem eu falei na parte da história, que é tudo que foi acontecendo ali com o Frank, ele contando, e isso é dividido em missões ali, que você vai fazendo e tal. Você vai pegando novas armas. Antes de você entrar no lobby ali, né? Você consegue também escolher as armas que você quer iniciar aquela missão. Conforme você vai avançando, você vai desbloqueando novas armas, aí você vai fazendo isso e tal. E é isso, cara. Não tem muito segredo do jogo, não. É só você andar, matar os vagabundos e interrogar de forma criativa, e é isso. Não tem muito segredo, não.
É isso aí, a boa e ver a violência. Na hora que o homem chega, meu amigo. Eita!
É isso aí, mano. Epa!
Aí o pau torna. Eita, não sobra um de pé.
Agora que você falou, né, nisso, eu lembrei de um negócio. Se você faz uma execução, assim, criativa, vamos dizer assim, é legal que os inimigos em volta, eles reagem também. Tipo, eles põem a mão na boca, sabe, vomitando, fica com medo. Então tem essa interação também.
Olha que fofo, né? Que bacana. É foda quando você vai tentar fazer e às vezes você exagera, né? Você erra na mão ali, daí o cara... Morri! Não dá tempo de fazer um negócio ali. Mas tá bom, é isso aí. É Frank Cast, é o pau torando. O homem chegou, não tem jeito, vai todo mundo morrer. Só pega a terra e começa a colocar em cima, não tem mais o que fazer, não. É isso aí, o bagulho é louco. Outra coisa que, ó, a galera fala, nossa, o impressionante ali é as torturas, interrogatório, caralho. Eu não acho que é isso, não, mano. Eu acho que o segredo aqui é, mano, não tem como dar errado. Você pegar um personagem e colocar duas calibre 12, uma em cada mão do homem.
É da hora.
Você tá maluco, cara. É muito... É trau, prau, é tchac, tchac. E vai só mandando bala e tá pouco se fudendo. O homem é uma esponja de bala, não tá nem aí. E o pau torando, né, gritando. É bom, é bom. É da hora pra caralho. Nesse ponto aí é pura diversão aí. Você pegar as pessoas, colocar ela no ácido... Aí você enfia a cabeça do cara no caco de vidro que sobrou da janela, passa a maquita no homem, joga pros bichos. É uma beleza, eu gosto disso aí tudo. Ai. Bom, é isso. Violência nunca é demais. Bom, tá aí o...
Fica o ensinamento aí.
Fica aí o ensinamento aí desse programa de hoje, a frase do dia aí. Bom, é isso. Tá tudo certinho. tudo bacana. Ah, vamos concluir aqui. Você tem mais alguma coisa pra falar ou você acha que já deu, seu Wester?
Cara, eu acho que já deu já. Eu falei, acho que toda a mecânica ela é bem simples, né? Não tem muito segredo, é só você andar e atirar e fazer interrogatório. É, não tem segredo. E é isso, cara.
É isso aí, não tem jeito não. Aí, ó, entrou, já era. Foi pro caralho. É assim que tem que ser mesmo. Bom, não, tô brincando, gente. Bom, vamos. Vou continuar aqui. Ai, meu Deus, ó. Eu vou dar a minha nota primeiro, pro Wesley fechar. É o seguinte, cara, eu amo esse jogo. Cara, ele é muito bom. Eu joguei há esses tempos, tá ligado? Eu fechei há poucos meses. E não foi pra fazer podcast, não. Eu tava com vontade. Fazia tempo que eu não jogava ele. Que eu joguei ele há muito tempo, várias vezes. E ele se mantém muito firme até hoje, tá ligado? Todo o fator divertido dele é bastante atenuado aqui no jogo. Que ele tem dois defeitos, tá? Que assim, não é aqueles defeitos que eu falo, nossa, mas essa parte ganha, não tem como ignorar, tá? Não dá pra deixar passar, que é o gráfico é fraquinho mesmo, não justifica pro ano que ele foi lançado, tinha coisa muito melhor antes, tá ligado? E a gente tá falando da Marvel, a gente não tá falando de nenhum fudido aqui, os caras tinham grana pra fazer a parada, ainda não era Disney? Não era Disney, mas tinha dinheiro sim, pra fazer um negocinho legal, tá? É, então não tem como. E o jogo é fácil. Pra todos os efeitos o jogo é fácil. Não tem jeito. Mesmo que você morra, mas assim, mesmo que você fica parado tomando bala e que você queira morrer, você ainda depois você chega e resolve o problema sem problema nenhum. Não tem tática não, tá? Você ganha na bala mesmo. É, não tem jeito. Você pegou a segunda, é vral. Mano, tem aquela parte ali que ele vai tentar pegar o um dos da família Ganucci lá. E
a fase é só ele entra no bar.
É verdade. Aquela ele fase
só, entra no bar e soca ali bala no homem que tá ali na sala, tá ligado? E é só essa fase. E eu gosto disso. É bacana tudo. É, e a parte lá, o Gaudi, que ele fica puto. Ali a barrinha de putaria que ele tem ali. Pra tacar faca, tudo. Largando o aço ali na pilantrada. Ali não tem jeito. É bom, mano. Mas você não morre. Tirando isso, cara, o jogo ele é muito competente mesmo. Hoje, 2026, ele é muito competente. Ele é fiel ao Frank Castle dos quadrinhos, tá? Aqui, você quer os quadrinhos? Mano, aquele é o Frank Castle, tá? É isso aí, ficou show mesmo. O homem fala grosso, rouco mesmo e bala mesmo, tá ligado? A história se sustenta, a história é legal. Ela é linear, mas ela é bem escrita. Ela é muito bem feita. O jogo vale muito a pena, tá? Não só por ele ser único, porque ele é um jogo único, tá? Ele tem mecânicas únicas. Ele é avançado. Mano, no PlayStation 2 você não via tanto jogo assim em que pra você atirar era o L2, R2, era os gatilhos. Hoje é todos. Naquela época ainda tinha muito jogo pra você atirar, era X, bolinha, quadrado. Lá eles já meteram, foi visionário a parada, tá? Eles entenderam ali que ali era interessante a ideia de gatilho mesmo. E todas as técnicas de tortura, tudo isso aí. Não é só isso que faz o jogo, ele é versátil, tá ligado? Em ação. Ele é show mesmo, ele é da hora. Bacana pra você acompanhar a história, jogar. Aí depois passa uns anos, você joga de novo. E é isso aí. Eu vou dar uma nota 8 pro jogo. Eu acho um jogo muito bom. Vou dar a nota alta aqui. Porque o nosso Chico Barraco, o homem mete bala mesmo, não tem dó não. O homem chega, só não fica um cu. Aí, ó. Pá, tome. E lá, manda todo mundo pra cá do caralho. É isso aí mesmo. Bom, é isso, nota 8. Senhor Wesley, pode falar tudo, manda sua nota, deixe-nos felizes.
Vamos lá. Cara, eu gosto muito desse game também. Joguei muito, muito ele já. Zerei diversas vezes. Aí eu lembrei dele, né? Esses tempos aí eu que quis trazer ele. Joguei de novo pra fazer e zerei de novo. E eu vejo também que, tipo, um dos grandes problemas dele é porque ele é bem fácil. Eu lembro, aí eu comecei a lembrar na época que eu joguei a primeira vez e tudo. Que, tipo assim, um jogo de tiro, isso é meio estranho, mas, tipo assim, você consegue chegar perto dos inimigos muito fácil, sabe? Pra dar aquele ataque e execução. Você não perde vida mesmo, então ele é bem facinho nesse sentido. Mas a progressão dele é muito interessante. A história por trás é muito legal. Acabei não falando, né, mas ele não é tipo só uma história solta ali, você só vai ver o Justiceiro. Cara, tem referências, muitas referências à Marvel, vai ter muitos personagens ali interessantes que acaba aparecendo. Então, cara, é um, pra mim é um jogo excelente, excelente, mas ele tem alguns problemas sim, né? Que nem é... Ele, eu acho que ele poderia ser um pouco mais tático, né? O Gordo gosta mais dessa coisa de sair atirando em tudo e explodindo tudo, mas eu acho que ele poderia ter ser um pouco mais tático. É, na época já tinha diversos jogos que faziam isso, ele não tem, por exemplo, uma coisa que eu acho que ia já dar um up muito grande, que é aquela coisa de cover, tipo, ele fica atrás de uma porta ali e tal, atira e volta. Não, mano, ele só anda e atira. Você tá atrás de uma porta só pra você ver, dá a cara e atira, sabe? É isso. Não tem segredo esse jogo. Mas, de resto, cara, ele é muito legal. Tipo, a variedade de armas também que você tem. Depois você pega muita metralhadora, você consegue até arma de precisão, lança-chamas, lança-granada, enfim. É muito bom, é muito da hora a variedade também de armas. E, cara, pra mim também vai ser um 8. Gosto muito, mas eu vejo alguns problemas nele, cara. Se tivesse alguma coisa assim, mais um pouco mais avançada, acho que no, na dificuldade e na parte do combate, assim, né, do tiro, cara, eu acho que ele seria um 10 pra mim. Mas como tem esses problemas e não tem como não relevar, pra mim vai ser um 8 pra ele.
Aí, ó. 8. Com mais 8, 16. Mas não é assim, não é nota. Pela minha matemática, então é nota 8. Vamos fechar 8 aqui para The Punisher. Frank Castle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dos bandidos aqui, ó.
Que mundo é esse tão cruel que a gente vive?
Que chegou o homem, não tem jeito. Aí é só defunto. Onde o homem anda, não tem ninguém vivo. Uma coisa impressionante. Bom.
Também eu acho uma coisa um pouco mais, sei lá, é porque eu não vi os quadrinhos. Eu acho que ele não é assim, mas eu acho que caberia pra esse jogo uma coisa mais stealth também, eu acho. Pra ele chegar nos inimigos, pegar, não, tá ligado?
Ele tem uma parada de stealth, tem uma parada de detetive,
ele também abaixa faz um pouco e tal, mas, sabe, é bem... Se não quiser, você sai andando e atirando, tá ligado? Não tem problema.
É. Tanto que você entra na primeira fase, onde tá a casa dos cracudos, você tem aquela parte, tem a mesa virada, que você pode ficar atrás da mesa, aí você pode tacar a granada, eles mostram a linha da granada. Mano, foda-se, tá ligado? A granada você taca pra botar na parede e explodir tudo que tem ali.
Tá? E é foda que se ela bate de você, não te dá dano direito, você perde muito pouca vida. É um bagulho meio esquisito, sei lá.
Você pode sair andando com duas 12 na mão e fazer a alegria da garotada. Não tem jeito, mano. O bagulho é louco. E morre todo mundo. Esse é o problema. Eu acho que dava sim pra botar um fatorzinho aí, stealth, e uma dificuldadezinha. Ele tinha que morrer mais fácil, tá ligado? Eu acho que é abaixa ali esse tanto de life que ele tem. Metade, menos da metade. Ele tem que morrer mais fácil, porque aí é foda, né, mano? Pô, o cara sai destruindo todo mundo. É foda. E ele só tem preparo militar, não tem poder, não. Então. Ele só tem raiva e...
E duas doze,
ele é puto com duas doze, tá ligado? Não tem jeito, ele não pode ver um vagabundo com esse treme todo. É isso aí. Bom, ai meu Deus do céu, daí The Punisher tá aí pra PlayStation 2 e pros outros também, é tudo a mesma coisa. Então tá tudo certo, nota 8, maravilhoso. Então agora acabou, vamos deixar de ficar puto aqui.
Que é isso, meu filho, calma.
Tá bom já, agora vamos baixar aqui. E é isso aí, vamos se despedir dos nossos guerreirinhos dos podcasts aí, Sr. Wesley.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Aí é isso, onde chegamos aqui no fim, mais uma vez. Controle3oficial@outlook.com, você doa dinheirinho pra gente, entra no site, você vê lá, QR Code, Pix, bom, ajuda a gente vai ficar extremamente feliz por estar recebendo um pouquinho do seu dinheiro e atenção. Mas, Gordo, não tenho dinheiro, tô lascado. Não tem problema. Este programa é grátis, sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3. Uma boa noite. Bandidada, tudo se fudendo.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite. Bye.